Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. O seu host de hoje será o Jomon, que não tem a melhor dicção, e comigo está cansadíssimo o Chapéu.
Estou cansado, mas consegui ver os joguinhos de gato na Indie World. E é muito engraçado você se apresentar no Jomon, porque pareceu que você falou de outra pessoa.
Como assim?
Você falou, o apresentador de hoje é o Jomon.
Ah, tá. Eu falo em terceira pessoa porque eu sou um personagem de desenho japonês, é isso.
A primeira pessoa que vai conhecer o Conexão agora deve estar bem confusa, né?
Então, hoje a gente vai começar e vamos, acho que só falar, né, do Indie World. Esse Indie World foi consideravelmente grande e a gente teve também uma... Vai ter ali no final uma sessão Indie World japonês, porque o japonês ele fez um vídeo completamente diferente, com jogos que vão lançar no ocidente também, então a gente vai passar por tudo isso. Então vamos começar aqui, o Chapéu já comentou que a gente ia falar sobre gatinhos. Então vamos falar sobre Little Kitch Big City, que é o jogo da Double Dagger Studio, que vai ter o lançamento em dia 9 de maio. E aí, Chapéu? A gente tem Stray em casa?
Não só Stray, né? Isso aí, na verdade, é um Stray com Untitled Goose, né? Você é meio que um animal lá trolando os humanos, fazendo coisas aleatórias. Eu tô acompanhando faz um tempo novidades desse jogo. E eu fiquei bem animado, né, com essa data 9 de maio. E a cada trailer que eles apresentam, tem mais coisinhas bestas pra você fazer. Então, eu tô bem animado pra esse jogo. Certamente eu vou pegar isso aí.
Esse jogo, assim, eu tava conversando, mostrei esse jogo pra minha namorada, que ela também é uma fã de gatos, né? Agora eu como dono de um gatinho, também sou fã de gatos. Ela comentou que ela achou, eu mostrei o trailer tanto do Little Kitty Big City, quanto de Stray pra ela, que ela nunca tinha visto. E ela achou o gato do Little Kitty mais gato do que o de Stray. Ele parece ser mais... ter mais características de gato do Stray. Ele acha que ele é meio parado no vídeo, pelo menos que eu mostrei pra ela, né, no trailer que eu mostrei.
Ah, então
qual a sua opinião sobre a gatificação desses gatos?
Ah, eu acho que nem todo gato também é igual, né? Alguns são mais ativos que outros, outros mais quietinhos, né? Mas eu acho que talvez você tenha mostrado... Não, o Stray, assim, é um joguinho mais, né? Pé no chão, nesse sentido de... É porque o Little Kitty Big City é um gato animado lá que... Tem uma expressão mais humana, talvez. Eu não sei, eu não diria que parece mais um gato, né?
É que eu acho os maneirismos dele talvez pareçam um pouco mais de gato. Tipo, espreguiçar.
Ah, tá.
Tem um bem. Botão mas ali de fazer zoom.
É, tem. Mas o Stray tem essas coisas, né? Mas ele é mais sutil, eu diria. Você tem que deixar o gato parado pra ele fazer as coisinhas. Ele não é tão acelerado.
Entendi.
Mas ele... Eu gosto que... Eu acho interessante que ele vai ter o negócio de colecionar as coisinhas que você botar, né, de... Na cabeça do gato, né, um chapéuzinho de morango, de bichinho.
Roupinha, né?
Uhum. Parece que vão ter quests que você vai falar com outros animais, um bicho preso no cano e afins. Eu não acho que vai ser um jogo muito comprido. Provavelmente vai ser curto e eu agradeceria se fosse curto, na verdade. Mas mesmo sendo curtinho, vai ter uma certa diversidade ali.
Sim, ficar dando tapa na perna de todo mundo.
É, derrubar a galera na rua e fazer tipo um efeito dominó, todo mundo caindo ali.
O próximo jogo mostrado foi Yars Rising, que é um jogo da Wayforge em combinação com a Atari, que vai lançar depois, neste ano. Ele é meio Metroidvania ali, começa falando de uma robô, não sei se é uma robô, mas é uma menina que quando ela vai andar, ela anda muito ruim.
A gente tem Metroid em casa.
Esse eu senti... Tudo tava legal até eles mostrarem o gameplay. E aí no gameplay, o personagem, ela anda sem muito dinamismo na pose dela, né? Ela parece que ela tá andando normal ali e fugindo de guardas, tudo. Eu acho que é uma coisa que Metroid faz muito melhor, o Dread faz muito bem, é que quando a Samus vai andar, ela se curva pra mostrar a velocidade, né? Ela é rápida, você sente que ela é rápida. Nesse eu senti exatamente o contrário, que a pessoa não tá se esforçando na caminhada. E é uma animação que você vê o tempo inteiro.
Eu não acho que é nem se esforçando na caminhada e o ritmo, porque se você vê, por exemplo, o Castlevania Symphony of the Night, o Alucard andando, ele é uns passos mó compridão, lento, né? Parece que ele tá em slow motion. A não ser que você... Ele anda num ritmo bem lento, só que é muito bem feita a animação, né?
Sim. Ele anda
Aqui.
lento, mas só que ele anda. Você vê os braços dele
É.
vindo, né?
Ele vai
É.
começar a andar, a capa dele se movimenta, ele joga todo um braço, vai andando um. É bem legal. Aqui a animação é meio feia, né? Só
Sim.
andando de polo e. É muito Metroid. Eles dão um close até num mapa uma hora, que tem um bichinho andando na parede, tipo uma larvinha.
Ah, sim. Aqui tem uma larvinha Metroid mesmo.
Isso, e tem uns bichos no chão andando que parece de Mega Man que fica andando pro lado podre, umas bolinhas. É, tá pegando referência de um monte de lugar. Tem uns caras que tentam pegar ela, assim, eu lembrei até do M, um pouco do Metroid, que você tem que fugir, né? Parte do jogo. Aqui tem uns malucos tentando te agarrar pra te, sei lá, prender. Mas não sei, eu não boto fé, não botei muita fé não.
Também não
Fiquei.
botei. Achei que falta um pouquinho de polimento pra ficar alguma coisa interessante, né?
É, acho que você falou a palavra certa, polimento. Se tiver animações melhores, mostrar inimigos realmente interessantes e poderes interessantes, né? Porque aqui você dá uns tirinhos e é isso, né? Em vez de virar Murph Ball, você se agacha nas partes pequenininhas lá. Pô, eu prefiro mil vezes virar Murph Ball e ficar fazendo os poderes, né?
Sim. Então tá aí, o WayForge tem que melhorar. O próximo jogo foi Refined Self, The Personality Test Game, que é da Lizard com a Playism. E vai ser lançado no verão, né? No nosso inverno. Eu acho que eu não. Ou vai ser no verão ou vai ser no inverno. Agora eu não lembro se eu traduzi ou não. Eu deixei o nome em português na minha pauta. Mas vai ser um teste de personalidade. Você. É um jogo ali meio que um. Aqueles jogos de historinha, eu não lembro mais, um adventure game. E aí vão várias perguntas, você responde as perguntas ali, acho que é uma personagem que não se lembra quem ela é. Então você tem liberdade total para responder, né? Liberdade no, nos pontos que eles colocam para selecionar. E aí no final do jogo eles vão falar qual é o seu tipo de personalidade, você vai poder comparar com seus amiguinhos.
É. Pelo que eu entendi, realmente você é uma robô lá, tem até um negocinho de dar corda, né, em boneco atrás de você. Aí sua criadora morreu, você perdeu as memórias. Mas eu. É bonito, primeiro eu tenho que falar isso, né? O estilo da arte é bem bonito mesmo.
É um pixel. Esqueci o nome agora. Pixel art bonitão, né?
É um pixel art bonitona. O mundo parece ser meio melancólico, porque o jogo é tudo meio que cinza, marrom. E essa parte de teste de personalidade, beleza, é interessante, né? Tem personalidades aqui estilo artista, colecionador,
Cavaleiro.
palhaço. Tem literalmente um
Samurai.
aqui. Samurai, aventureiro, líder, apostador, enfim. Será que o jogo é tão diversificado a ponto de você querer terminar várias vezes para você chegar e ver diferentes personalidades mesmo? Porque. Eu sinto que eu iria pegar, ver a minha personalidade e dropar.
Então, também pensei nisso. Eu acho que eles mostraram no final lá um monte de classe e a robô, ela se veste com a roupa da classe, né? Pelo menos naquela imagem final. E eu não fiquei com impressão que é legal fazer o replay. Pra mim, parecia que a ideia do jogo era você jogar uma vez e comprar com seus amigos, né? Ver o que eles respondendo que você respondeu. Eu também não entendi qual é o do replay desse jogo.
É, porque se for tipo, ah, joguei uma hora e pouco e tive personalidade e acabou, aí é meio fogo, né? Eu queria ficar revoltando pro negócio. Porque meio que eu vou estar me enganando, talvez, né? Ah, se eu chego numa personalidade de X, significa que é o meu jeito. Agora, se eu forçar outros caminhos, eu tô sendo curioso pra ver o que dá.
É, pra ver só o final diferente.
Se é que
Eu
tem
acho que.
final diferente.
É, então, o final é a imagem diferente, né? Falando qual é a sua personalidade. Então, eu acho que faltou no, na apresentação uma explicação pela motivação de querer refazer o jogo.
Isso. É que o tempo é tão curto ali deles, né? Que é fogo, mas é. Não deixa de ser bonito e um conceito pelo menos diferente.
Sim. O próximo jogo foi Stick Business, da Spielgarden Games e da Assemble Entertainment. E o jogo foi Shadow Drop, você, tanto ele quanto os DLCs, que é, eu esqueci o nome, eu não anotei o nome do DLC, mas é um jogo que você é um dono de uma loja de stickers. E eu completamente ignorei esse jogo, eu tive que rever só pro podcast. Quando eu tava vendo ali no vídeo, eu pulei.
O DLC é Plan With Me.
Isso.
Pô, sabe o que isso aí me lembra? Assim, é estilo. Primeiro, falando sobre esse jogo, vamos explicar o que ele é, né? Você tem acesso a N desenhos, frases, efeitos e você cria stickers. Você pode criar
Isso.
stickers que são adesivos, né? Você pode criar adesivos brilhantes com efeito holográfico e o seu objetivo é atender clientes para entregar o sticker e adesivo que eles querem. Isso aí me lembra o quê? Happy Home Designer. Ah, chega o bonequinho ali. Eu quero algo rosa e fofo. Tá, você tem N imóveis à disposição. Toma aqui o layout, você faz do seu jeito. No final o jogo vai avaliar se você usou os itens e é isso. Eu não acredito que o Stick Business também tenha uma IA, inteligência, assim, no sentido de avaliar se faz muito sentido o adesivo que você fez.
Sim. Eu pensei mais até, Chapéu, em Style Save, porque você tem uma loja em Style Save, né? Em alguns
momentos. Justo.
E vender roupa para as clientes. Então, eu imaginei a mesma coisa ali. Depende muito mais de você se envolver. Se você, que nem a gente, quer fazer pontuação, aí vai começar a colocar uma coisa em cima da outra aleatoriamente só para fazer os pontos e passar
não tem
a fase. Aí não tem graça. Eu acho que é um jogo muito de se envolver com a ideia que o jogo tá querendo te dar, né? De, vamos montar um stick bonito, um sticker bonito.
Uhum. Parte da graça do jogo é você se esforçar para você meio que colocar um objetivo pessoal de, eu quero deixar isso aqui bonito. Quero que me agrade.
O próximo jogo foi Anton Blast, da Summit Sphere, que vai lançar dia 12 de novembro. E eu não consigo explicar esse jogo, ele parece o...
Ah, pô.
Ele parece Pizza Tower. Vai lá, chapa.
Não, pô. Aí é fogo, hein? Ele parece o Wario... Wario Land, né? É assim, eu acompanho isso também faz um tempo. Eu já tinha jogado a demo na Steam já faz um tempo, né? Sim, o Pizza Tower, ele... Nunca foi popular. Eu ia falar repopularizou, mas Wario Land nunca foi popular, né? Mas é um jogo bem avaliado, as pessoas elogiam muito, e é bom mesmo, Wario Land 4 principalmente, os Game Boy Advance. Então Blast pegou um personagem estilo Wario, né, um cara meio nervosão, fica gritando, e aqui pôs um martelo na mão dele que você consegue girar, quicar no chão e pular mais alto.
Eu vou fazer a pergunta pra leigos, e também pra mim, porque eu não joguei muitos Wario Lands. Qual a diferença de Wario Land com outros jogos de plataforma? Ou pelo menos esse Wario Land-like que você tá surgindo. Com o Pizza Tower e Anton Blast.
Tá, tem conceitos chaves pra você definir esses jogos, que eu vi que o Anton Blast também tem esses conceitos. O primeiro deles é que ao chegar no final da fase, você tem que voltar pro início com um tempo limite. Então eu tô lá fazendo a fase, cheguei no final, aparece um... Você faz alguma coisa, no Wario Land você pega uma chave, no Pizza Tower você destrói um pilar, e aqui você aperta um monte de explosivo, pelo que eu lembro e vi. Aparece um relógio falando, nossa, tem 3 a 4 minutos, ou tempo X, pra voltar pro começo. E aí muda o percurso da fase, às vezes você passa pelo mesmo lugar, só que mudou alguma coisa. Então é um jogo plataforma que todo final de fase é uma corrida contra o tempo, de volta pro começo. Aí outro conceito-chave que tem nos 3... É que existem elementos do cenário que transformam você. Por exemplo, no Wario Land, você pode encostar no fogo, aí o Wario ele sai correndo de um lado pro outro pegando fogo. Aí você pode usar isso pra sua vantagem, você fica rápido. No Pizza Tower, o pepino lá, ele pode ser amassado e virar uma pizza e com uma caixa de pizza e sair voando. Aí no Anton Blast, acho que alguma coisa amassou ele e também saiu fazendo um efeito diferente. Esses são os conceitos. E eles focam muito na velocidade, né? O Wario Land, você tinha como acelerar o Wario, né? Você saía correndo e destruindo os blocos. Só que o Pizza Tower e o Anton Blast, eu sinto que enfatizaram muito mais essa velocidade. Eles querem focar mais nisso, né? Mas parece, assim, pelo que eu joguei do demo, é bom. Eu achei que a jogabilidade é boa, a arte é bonita, as músicas são legais. Então, muito provavelmente ele não vai virar referência desse estilo de jogo que nem Pizza Tower. Que veio primeiro, né? O Pizza Tower, reimaginando o Wario Land, né? Mas... parece muito promissor.
E tá vindo pro Switch antes do Pizza Tower. Então pro Switch ele tem a vantagem.
Do Pizza Tower não vou nem comentar, né? Porque nem os caras aguentam mais perguntas disso aí, né?
O próximo jogo é Valley Pix, da Tub Club e da 12 Awesome Guys. E vai lançar em 2024. Eu não entendi o jogo, ele parece ser um... É um jogo meio... É calmo. Que você, em primeira pessoa, que você tá subindo... Um pico, né? Um vale pico ali. Pra mim tem um gráfico meio aquele entre o I e DS. Ele tem o meio estilo do DS, mas ele é mais bonitão indo pro I. Uhum. Eu tive que essa impressão. Mas eu não soube explicar o que é esse jogo. Ou entender o que é esse jogo, além de calmo e subir o piquinho lá, subir a montanha.
É, tem sapos, você tá num lugar cheio de montanhas, que tá um monte de sapo lá. Você conversa com alguns e faz minigames. Ele tem uma vibe meio calma. Só que ao mesmo tempo aparece um monte de espinho nos lugares. Mas o objetivo, pelo que entendi do trailer, era você ligar torres de comunicação pra ajudar o pessoal. Não sei a que exatamente, mas é. Não me chama muita atenção, sinceramente. É bonitinho, mas... Tem tanta coisa pra jogar que não dá, eu não conseguiria jogar isso aí.
É, acho que eu fiquei meio nisso, eu olhei e falei, não me convenceu o suficiente.
E eu joguei algo um pouco parecido nesse sentido, que era um jogo que esse sim tem gráfico de DS.
Ah, eu já sei, a Short Hike, que você vai falar, Chafel.
A Short Hike, isso aí.
É, foi o que me lembrou também, eu acho que a palheta pôr do sol lembra a Short Hike.
É, o pôr do sol com essa vibe de, escala no seu ritmo, faz umas coisinhas com os NPCs, é literalmente esse estilo.
Eu pensei nisso também, só que a Short Hike eu garantiu minha compra, assim, foi curiosidade suficiente. Esse aqui, talvez o primeiro a pensar não ter um bonequinho bonitinho, jogou contra.
Uhum, o Short Hike eu peguei tudo, se não me engano, mas ele é extremamente curto, em 2-3 horas você faz tudo.
Sim, sim. O próximo jogo é Lorelei and the Laser Eyes, da Simogue e da Annapurna Interactive. Vai ser lançado dia 16 de maio. E ele é um jogo ali de puzzle, e essa foi uma discussão que eu e o Chapéu tivemos antes do podcast. Eu considero que o jogo é de terror, o Chapéu considera de suspense. Eu acho que a definição cai aí no meio, onde você... O quão cagão você é. Quão medroso você é.
Não sei dizer, né? Vai que você tem... É uma mansão toda estranha, tem uns personagens com os olhos que fica tudo brilhando, um monte de coisa vermelha escrita na parede.
Um monte de gente com máscara, uma menina aparece atrás de você do nada.
É, pode ser. Tem um cara, um maluco com uma cara que é um puzzle, literalmente, parece tipo uma fase de Pokémon e apontando uma arma pra você. Ele é muito esquisito, parece que ele joga muita coisa aleatória pra te instigar a curiosidade mesmo. Mas não é muito minha pegada, não. Eu olho e parece ser... Entre aspas, curte demais pra mim, nesse sentido.
Os desenvolvedores são os desenvolvedores de Sayonara Wild Hearts, né? Que é aquele jogo de rítmico de motinho.
Eu não joguei.
Eu joguei no final do ano passado, o grande aniversário. E eu gostei de jogar o Sayonara Wild Hearts. Eu acho que ele conta uma história bem abstrata em vários momentos ali, mas é muito boa. Então eu fiquei interessado. Parece que os modelos são muito semelhantes ao de Sayonara Wild Hearts.
Uhum.
Então... Inclusive eles usam máscara também, não sei nada, todo mundo usa máscara.
Mas isso aí que você falou de abstrato, acho que se repete aqui, né? Eles fazem uma coisa não tão convencional, é isso o que eu queria dizer, né?
Sim.
Você olha pra esse jogo e ele grita de... vamos fazer um monte de coisa aqui que não daria muito certo em outros jogos mainstream. A gente pode ser um pouco bem mais criativo aqui.
Depois disso tivemos Europa, do Elder Pinto, com a Nova Dust Entertainment e a Future Friends Games. Teve uma demo Shadow Drop, eu escrevi isso, então teve. Teve a demo Shadow Drop e o jogo vai ser lançado em 2024. Tinha esquecido que você ia lançar a demo Shadow Drop.
Eu escrevi, então teve.
É a realidade. Se não teve, eu escrevi e eu tava doido ali quando escrevi. Mas esse é o jogo... É um assim, pode me corrigir, Chapéu. É um plataforma meio Breath of the Wild com um menino com uma cara estranha.
Eu nem sei. Você pode falar do Breath of the Wild porque é um mundo aberto com floresta? Eu não sei. Eu não cheguei a pensar.
Se ele cai numa parede, ele escala a parede, é Breath of the Wild.
Ele sai voando muito, na verdade. A animação é estranha, mas eu vou falar. Eu olhei e fiquei com preguiça. Deve assistir um pouco, porque... Nossa, aqueles... Outro mundo aberto com um monte de coisa pra você ficar fazendo, coletando. Eu não tô nem um pouco na pegada de jogar isso agora. E eu não fui muito com... Tá, o mundo é bonito, sim. Eu não sei, eu não fui muito com o personagem principal, o molequinho estranho lá.
Eu também não gostei do personagem principal. Eu acho que
esse
jogo ele sofre da síndrome de jogos são arte, sabe? Tenta ser muito artística, mas...
Mas não, ele... Eu não acho que ele é bonito, assim... Não é estilo Gris, né, que o pessoal elogia muito, não sei o quê.
Não, Gris é bizarro, Gris é isso.
Aí eu joguei e eu não achei tudo isso, é minha opinião. Mas eu não achei tudo isso. Esse aqui parece que...
Fala a nossa opinião aqui, Chapéu, relaxa.
Esse aqui, ele tá bonito o mundo, meu personagem principal tá feio, não tá legal, e parece ser, tipo, chato pra fazer um monte de coisa, não tô com saco.
Eu queria ver se a plataforma é legal. Vai que eles tentam o Mario Odyssey, né, que é meio mundo aberto, plataforma.
Poderia ser.
Próximo jogo é, pro Jeff que não está aqui, Teenage Mutant Ninja Turtles, né, Tartarugas Mutantes Ninjas... Splintered Fate, da Super Evil Megacorp, e vai ser um jogo exclusivo de consoles e vai ser lançado em julho. O console exclusivo, de julho. Esse é um jogo beating... Não é beating up. É meio Diablo da vida, né? É a visão de cima, a galera dando porrada. Roguelike, pro Jeff não gostar.
É muito estranho, né? Eu, quando falou no meio do vídeo, é roguelike, não sei o quê. Que? Fizesse uma aventura com início e fim, acabou.
Eu também acho, eu também sou meio preconceituoso que é um roguelike de tartarugas mutantes ninja, sabe? Tartarugas ninja. Então...
E é três pessoas que jogam ao mesmo tempo, não é?
Eu acho, eu espero que sejam quatro, porque são quatro tartarugas.
É, eu espero que seja quatro também. Talvez eu tenha escutado errado.
Pode ser, mas eu... o Switch não aguente, são só três.
Mas vamos lá. Eu não achei o gameplay que parece estar muito bem feito, sendo sincero. Ele é bem na pegada Diablo mesmo. Com as coisas são telegrafadas no chão, né? Parece um círculo.
É, tem isso, verdade. Tem esses...
Uma
é assim que são os bosses, né? Eles mostram a área e você tem que ir esquivando, saindo da área de porrada. É.
Isso, exatamente. Aí, tem personagem que dá mais crítica, tem personagem que tem mais range e etc. Mas você compara isso aí com o Windblown, que eu tô... Esse eu tô um pouco na expectativa pra jogar.
Esse eu não sei qual você tá falando, Chapéu.
Eu até ia falar pra você ver um pouco do vídeo, amor. Só pra você olhar e falar, realmente, se eu quero jogar um rogue nesse estilo... Eu quero experimentar um negócio aqui que parece que é muito mais bem feito.
Tá, ouvi 2 segundos aqui, parece muito melhor. Mas...
então...
O Windblown parece bem melhor. Mas a gente não pode comparar, que é um jogo de IP, né?
Ah, dá pra comparar sim. Sim, você gosta de Tartarugas Ninja, beleza, vai nesse outro. Mas você quer uma experiência rogue com essa visão isométrica da vida aí, pô, Windblown provavelmente vai lançar mais pra frente.
Temo concordar. Pelo menos nos vídeos é isso que parece, né? Vai saber, vai que esse é o GOT, Chapéu. Tá. Depois disso, tivemos Cat Quest 3, da The Gentle Bros e da Kepler Interactive. Lança dia 8 de agosto e já tem uma demo disponível. E a pré-compra também tá disponível na eShop. Eu não joguei, Chapéu, Cat Quest 1 e 2. Eu vi o vídeo do terceiro. Pra mim parece muito genérico com skin de gatinhos. Eu não faço nenhuma questão assim. Genérico, um action RPG meio genérico.
Então, eu olhei... E das outras vezes que eu vi esse Cat Quest da vida, né? Conhecia bem de memória, que já apareceu em outras apresentações de outras coisas. Eu achei literalmente igual sempre, tudo. Eu não sei o que muda. É literalmente, eu olho e falo, nossa, é igual tudo.
É o mesmo jogo que eu tô vendo há 5 anos, é esse jogo, é o Cat Quest.
Mas não é, eu não fiquei com vontade de jogar também, não.
Assim, ele parece ser decente no que ele faz. Pra quem gosta, você tá no terceiro porque tem gente que gosta, né?
Se tá no terceiro jogo, alguém comprou.
O próximo jogo é Stitch, da Like, eu não sei como se lê isso aqui, Studios, e foi um jogo Shadow Drop. Ele é um puzzle, ali, um puzzle relaxante de você costurar patterns, né? Você é um... Fica lá desenhando... Tem um númerozinho e você tem que preencher os quadradinhos daquela quantidade. Não pode deixar um quadradinho de uma cor e de outra cor ficar em cima do outro. Chapéu, eu gostei de ver esse vídeo. Eu achei... Eu olhei e falei, quero jogar. Parece... Assim, a textura de lã é muito bonita. É muito bem feita. Eu queria jogar e ficar relaxado, mas eu não queria jogar no Switch. Eu queria jogar no computador. E esse jogo só saiu pro Switch e pro iPhone, eu acho, pra Apple. Então, eu tô sem sorte. Numa promoção, talvez eu pegue esse jogo.
Ah, é legal. Eu acredito que ele seja... Quem se falou, né? Esse puzzle aí. Me lembra muito, na verdade, tinha uma coisa que era parecida. Que você tinha que considerar a área ao redor de que você vai fazendo. É literalmente isso. Mas alguma outra coisa já aplicava antes, eu tentando lembrar o que era. Mas é um puzzle... Tá, lembrei. Me lembra muito o Picross 3D. No sentido que parece que você tá fazendo desenhos. E aí no final, tudo aquilo que você foi montando era parte de um desenho maior.
Entendi. Eu pensei no Picross normal, mas o 3D parece
ser
mais...
Pode ser o normal também, né? Que ele fala, tem tanto aqui na frente, aqui tem tantos pontos. Aí você tem que levar em consideração que às vezes eles são separados ou não. Aqui tem que ser tudo junto, aparentemente, né?
É mais fácil, né?
Uhum. E a forma pode te confundir aqui. Não é uma tabela, uma matriz homogênea, né? Você tem que levar em consideração a forma e pode atrapalhar. Parece ser legal, parece ser relaxante até certo ponto, né? Porque deve ficar difícil eventualmente. Mas é legal que tem um botão de ajuda se você ficar preso. E é bacana, acho que tá. É bacaninha pra quem curte puzzle, né? Minha namorada mesmo achou e ela foi. Ah, nossa, fiquei com vontade de jogar isso aí. Que ela ama esses joguinhos de puzzle, principalmente Picross. Então foi uma. É um joguinho bem-vindo.
O último jogo da apresentação, que foi a surpresa, foi SteamWorld Heist 2. E o lançamento vai ser também 8 de agosto, né? Igual o Cat Quest 3. E, Chapéu, desculpa, eu não conheço nada de SteamWorld. Eu já acho que eu tenho um dig, se não me falha, no Wii U, que deram de graça em algum momento. E acho que foi no Humble Bundle, inclusive. Mas eu nunca joguei nada da série SteamWorld, nem Heist, nem Dig.
Tem mais, né? Não tem um Steam lá que é de carta, de luta até?
De carta?
Não, de RPG. É, um RPG meio que de carta.
Eu não lembro. Então tá no nível Shovel Knight de variações, então.
É o Steam World Quest, esse aí. Hand of Gilgamesh.
Tinha completamente esquecido que existia um terceiro.
Tem, um Slay the Spire da vida. Não é rogue, não sei, mas é por cartas. Desconheço muito da série. Eu já tentei jogar um pouco do Steam World Dig, né? Steam World Dig, não sei, tô confundindo.
O Dig, o 2. Então Dig.
É, o 2 que tem a menininha robô azul lá.
É, achei que era, eu ia falar verde, mas sim, é uma mina com cor estranha, né? Não robô.
Eu não gostei. É que isso aqui é o XCOM 2D, não é?
Era? É assim? Não,
você posiciona os personagens e tem cover, aí eles dão tiro, o tiro pode ricochetear, ou se tá no cover você tem chance de não tomar tiro.
Isso aí é... Mano, eu falaria que XCOM 2D é Worms.
Pode ser, ué. Pode ser.
É esses conceitos que a gente tá colocando nesse podcast, Chapéu.
Tem que levar em consideração que eu tô bem cansado hoje, então eu vou falar muita bosta. Mas aquele combate naval que eles apresentaram me pareceu muito tosco também.
Então é isso, Chapéu. Não temos interesse. Continuamos sem querer entrar no SteamWorld, né?
Não, não dá, né? A gente tem que adicionar um quarto integrante nesse podcast aqui que manja do que a gente não manja, né?
SteamWorld.
É só disso.
Mande seu currículo, SteamWorld. E Cat Quest, pelo jeito, também. E depois disso, a gente vai fazer aqui um breve resuminho da Direct japonesa. A gente só pegou os jogos que tiveram um tempo maior, né, de apresentação. E a gente fez isso também na americana. A gente não pegou aqueles três que um acabou vazando para um grande momento do japonês. Mas a gente não vai falar dos pequenininhos, dos jogos ali que eles fazem. Ah, vamos correr com três jogos agora. E o primeiro jogo apresentado no Indie World japonês foi Shin, que vai ser lançado dia 18 de julho. É um jogo plataforma que você é uma sombra e fica pulando de sombrinha em sombrinha. Só uma gota de sombra, né?
É um sapo na sombra? Eu não consegui identificar.
Ele parece bonito. Esse jogo, ele é bonito. Assim, eu acho...
Uhum. Ele é boa parte puzzle também, né? Porque você tem que usar a sombra. Você é limitado a sombras. Isso. Então, você tem duas pessoas conversando e aí vão se afastar. Você pula na sombra e usa... Dá uma carona lá, né? Se você tá numa fábrica, você consegue aproveitar a sombra e o ritmo das coisas pra você fazer as suas ações.
É, você aproveitar as sombras e o movimento das coisas, porque o movimento vai... A coisa vai se mexer e a sombra vai se mexer junto, né? Seria isso.
Isso aí. É simples.
Eu fico curioso se vai ser meio... Assim, fazendo uma alusão a Ghost Trick, que você fica incorporando nos objetos, às vezes você quer mexer os objetos. Você mexe o objeto pra outro objeto mexer, né? Então você consegue interagir. Será que aqui você também interage pra você forçar a movimentação? Ou você só vai ter a movimentação e você vai pulando, vive aquela movimentação, você não força nenhuma?
Não, aparentemente você impacta sim. Se você pula na sombra do carro, ele dá uma mexida. Porque parece que ele sente o peso, né, de você pulando ali. Tem uma hora que... O bichinho tá num parque, aí tem tipo um pneu em cima de uma corda, você começa a balançar um pouco ela. É. Era assim que você vai influenciar até certo ponto. Na verdade, tem um aqui que sai até um som de uma coisa. Meio que você pula numa moto, aí ativa o alarme dela, aí liga a luz dela e faz sombra em outro lugar, entendeu?
Sim, tá. Então vai ser bem Ghost Trick nesse ponto. O próximo jogo é Shanghai Summer. Que foi lançado, né? Ele foi anunciado aqui na Direct japonesa, mas ele foi lançado já 8 de fevereiro de 2024. E ele tem demo também na eShop. Ele é um jogo adventure que você é um menino que é convidado pela namorada que desapareceu. E você passa 12 dias ali nesse lugar que você foi convidado. E aí acontece um monte de coisa estranha e você tem que tentar descobrir a verdade das coisas que tá acontecendo. Um jogo múltiplos finais. Ali parece meio que um jogo de suspense, na verdade, né? Com estilo anime no gráfico. Achei interessante, Chapéu. Fiquei triste que não apareceu na Direct americana, na apresentação americana, porque dá uma variação, pelo menos, no estilo gráfico que Não teve muito anime nesse Indie World.
Então, mas peraí, esse aqui não é exclusivo, então, da loja japonesa?
Não. Ele tem tá. Eu vi ele na loja brasileira, inclusive.
Ah, tá. É, então... Então seria ser interessante mesmo. Eu acho que você falou a real.
E ele tem textos em inglês e tudo, né? Naturalmente. Não é só japonês.
Aham. Uhum.
Depois teve Brad and Fred, que vai ser lançado no Switch dia 23 de maio de 2024. Um jogo de dois pinguins que são... eles são colados, né? Eles são... Eu não sei o termo agora. Eles estão amarrados numa corda, esses dois pinguins.
É, eles estão literalmente... Eles estão presos um ao outro. Imagina você algemar alguém no teu... Tua mão e... É isso, vocês estão... Tem que andar junto.
Isso, então esse é um jogo de plataforma com um gráfico que o Chapéu lembrou de Celeste, né? A gente, quando viu anteriormente, ele... Quando a gente viu off, ele falou disso.
É porque tem muita neve também.
É, você tá subindo uma montanha.
Aham. Uhum.
Sim. E aí, nisso, o pulo do gato, ou o pulo do pinguim, nesse...
Nossa senhora...
Desse jogo é que... Ai, meu Deus, eu não me aguento.
Muito bom.
Desse jogo é que você tem que pular junto, porque você tá amarrado com o seu amiguinho. Então você tem que fazer os times juntos, os pulos. Quando um cai e o outro consegue alcançar, um consegue puxar o outro e vocês conseguem usar também a física disso pra um empurrar o outro, né? Então você consegue começar a girar um pra ele ter impulso pro de cima, por exemplo. Então parece um jogo que não é bom se seu amigo não é bom de plataforma. Então é um jogo pra duas pessoas que gostam de jogos de plataforma.
Ah, sim. Ele é possível se jogar até de uma pessoa, né? Aí o outro pássaro vira uma pedra, uma bigorna. Não sei se é possível customizar. Mas é bem técnico o jogo. Você tem que manjar dessa física de você ficar girando o outro em volta, atacar ele, pegar um momento e voar longe. Aí um segura na parede, enquanto o outro passa por baixo, chega na plataforma, aí o outro solta a parede, vai junto. As duas pessoas têm que mandar muito bem e mesmo assim vão se xingar, né? Porque...
Tem que sincronizar, né?
Tem que ser pulo bem sincronizado. Legal é que tem um comando ali que parece uma contagem em cima do seu personagem, né? Então você faz um 3, 2, 1, já.
Pra um errar.
É, pra outro errar, né? Mas é... Parece desafiador. É legal, eu achei interessante.
Depois teve Match Coro with Everyone. O jogo... Ele vai ser lançado tanto no Steam quanto no Switch dia 4 de julho de 2024. É um jogo de cartas muito bizarro, não entendi porcaria nenhuma. Isso vai acontecer mais uma vez nesse podcast, depois. E é isso, Chapéu. Um jogo de cartas muito japonês. Uh-huh. E com o nome Machikoro. É isso. Esse é o nome em inglês também.
Pelo que eu vi na Steam, tem na descrição e nos vídeos que tem lá, né? É um tabuleiro no Japão que tem duas versões, né? O primeiro e o segundo. Ele ganhou o prêmio até fora do Japão de board games.
Não, acho que ele não ganhou, acho que ele foi indicado.
Foi indicado, é. Foi indicado. É.
Eu li, acho que esse texto que você tá falando.
Tá, então ele foi indicado aí já.
Não é tão mas bom assim, né?
É. Não, mas eu, pelo que vi das regras, é você compra propriedades, cada uma tem uma cor e os efeitos são diferentes, né? Você tem uma cidade lá no meio, sei lá, aí você comprou uma fazenda na cidade. Ah, a fazenda
banco
faz...
Banco imobiliário, Chapéu.
Não, não, não parece ser banco imobiliário. Tem coisa de roubar moeda dos outros. Mas o banco imobiliário é muito mais você comprar a propriedade lá, a pessoa ter que cair nela, né?
Uhum.
Nesse aqui você tem que construir 4 atrações lá na sua cidade e aí você ganha o jogo. Mas você basicamente ganha moeda, investir em propriedades que fazem efeitos específicos e comprar mais coisa.
Entendi. Tivemos The Exit 8, né? The Exit 8... Que foi lançado, esse foi um jogo que foi Shadow Drop no Japão, foi mostrado. E aqui não falaram nada desse Shadow Drop. É um jogo de terror, suspense ali, terror, que você é em primeira pessoa, parece que você tá na parte de baixo do metrô, né? Você tá num corredor de metrô, e aí não explicaram mais nada. E você tá andando lá, as luzes apagam, e provavelmente tem sustos.
Isso me lembra muito Backrooms. Pra quem não conhece Backrooms, virou uma febre aí na internet com o pessoal que... Você tá andando no mundo real, você clipa em algum lugar e vai parar num mundo que são corredores infinitos, que parecem hotéis. Aí daqui a pouco você tá andando em lugares que são corredores, que tem piscinas e piscinas.
Ok, isso é jogo ou é temática de vídeo?
Não, isso é temática, conceito geral, é estilo SCP.
E ah, tá.
O SCP é o universo que existia no Malias do Mundo, e existia uma instituição secreta que contém essas coisas. Backrooms é um universo de... Sabe aquelas imagens que você olha e dá uma sensação de nostalgia ou estranheza?
Apesar que essa é desconforto, é.
Tem um certo desconforto também. É um espaço que parece maior do que é. Parece relativamente infinito. Mas tá muito relacionado com
chapéu
esses...
Chapéu e os modismos de internet, né?
É, já passou um pouco a febre disso. Mas a proposta de jogo é evocar essa sensação de você estar perdido em um espaço que ele é muito parecido um com o outro, né?
Sim.
No mínimo interessante. Eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu gosto quando não tem muito jumpscare envolvido, né?
Eu vou considerar que Dungeon Crawler, então, vai entrar no conceito de backroom. Que...
Não, acho que não. Ele entraria se ele pegar... É que eu esqueci o nome desse tipo de ambiente e cenário, entendeu? Que é hotéis com corredores que parecem infinito, não sei o quê. Não vou conseguir lembrar agora.
Então, com o Alzheimer do Chapéu, a gente continua com Sagres, que ele foi lançado de Shadow Drop também. Ele é um jogo de navio. Todos esses jogos que a gente tá falando, tudo tem na eSharp Ocidental, tá? Eu não sei se deu pra entender, mas tudo isso já sabe. As datas que a gente tá falando na eSharp Americana. Ele é um jogo de navio, com uma lutinha que me lembra Advance Wars, só que com o Jockey Pan envolvido. Também não entendi o jogo. Chapéu, você entendeu mais ou menos do que, ó?
Não, eu não entendi muito mais que isso, não. Tem a navegação, você tá descobrindo maravilhas, achando tesouros, trocando mercadoria. Batalha por pedra, papel, tesoura. Você tá andando com um naviozinho, você tem que seguir a direção do vento pra te ajudar, aparentemente. Mas eu senti que é um jogo que quer ser muita coisa.
Ele é bonito, mas ele parece muito complexo, né?
Uhum. Ele quer ser muita coisa.
Depois tivemos um trailer mais elaborado de Arranger. Pra quem não lembra, é aquele jogo que na última Nintendo Direct, a dos Partner Showcase, é aquele jogo que você altera, né? Um puzzle de chão, que aí você mexe o chão, o mundo muda junto.
O jogo é como se fosse assim, pega um mundo que tudo é quadradinho e as coisas se mexem estilo Candy Crush, que você mexe uma fileira e tudo se move junto. Eu acho que é assim no Candy Crush, né?
Eu nunca joguei Candy Crush, rapaz, pegou fora da minha expertise.
Não é que nem Candy Crush, não. Candy Crush você mexe uma coisa em outra. Mas imagina que a fileira inteira fosse se mexer. É isso. Eu tô bem interessado nele. A reclamação que eu tive quando foi apresentado é que eu pensei, nossa, como é que é o combate? Como é que funciona? Porque, tá, eu mexo tudo. É isso. Aí aqui eu entendi muito mais que existem objetos que não se mexem quando você altera uma linha ou coluna. E os inimigos também não. Aí, sei lá, tem uma espada num quadrado, você tem que fazer essa espada andar até o inimigo, né? Você vai mexendo as coisas. E além disso, se você chega na borda do mapa, você teletransporta pro outro lado. Então, se você vai pra tudo direito da linha, você aparece lá na esquerda. Então, eu gostei do que foi apresentado aqui. Finalmente, eu tive noção dos desafios, né, que o jogo vai colocar na minha mão. E eu vou querer jogar isso aqui. Realmente parece ser um jogo muito bom.
Eu achei que ele ficou mais bonito agora no vídeo japonês, eu achei ele mais bonito do que no vídeo que a gente teve lá no Partner Showcase. Tem uns pontinhos comigo aqui.
Aham. Uh-huh.
Depois disso tivemos Bo, Path of the Teolotus, que vai ser lançado dia 18 de julho de 2024. Ele é um jogo de plataforma 2D, não entendi se ele é um Metroidvania ou não, e ele é um jogo muito focado em pulos. Né? Então, mostrou lá que quando você dá um golpe no ar, você pode repular, né? Você pode pular novamente. Então, e também você pode fazer um dash. Então, ele mistura bastante isso de pula, dá um golpe, pula, dá um dash, pula, dá um golpe. E ficar combando seus movimentos. Né? O estilo gráfico dele é meio cartoon, meio estilizado com traços. Achei bonitinho, Chapéu. Achei bonitinho.
Ah, é bonitinho, mas eu olho, ele é cópia de Hollow Knight, né? Não que isso seja ruim alguma coisa ser cópia, né? A gente tava literalmente falando do Anton Blast agora há pouco, que ele é muito inspirado no Wario Land 4, né? Pega aquele estilo de jogo. Só que eu acho que esses jogos conseguem ser muito mais únicos, né? Na apresentação. Esse aqui, o personagem principal, ele tem até uma roupinha que parece os paninhos que o Hollow Knight usa. Essa parte de você bater embaixo aqui, cai e ficar pulando, beleza. Pegou essa mecânica, mas aí tudo bem. Algo se inspira forte e pode trabalhar em cima disso. O dash é muito parecido. E ele... O conceito é legal, né? O tema aqui. Eu lembro de Okami, que ele pega muita folclore.
Ele é mais japonês, ele é bem mais japonês.
E até as fumacinhas, os efeitos, me lembram muito Okami, né? Mas... Alguma coisa não... não me deixou impressionado aqui. Talvez os inimigos, a movimentação.
É que você, chefe, tá esperando o Silk Song muito ansiosamente. E aí não te convenceu. Ofendeu, né?
Ai, cadê o Silk Song? Eu recebi isso, né? Não desmerecendo muito, né? Não sei quanto tempo e quantas pessoas trabalharam nisso aqui, claro. Mas é, eu tô no hype Silk Song. Isso aqui não vai me contentar, não.
E finalmente, o último jogo da Direct japonês, do Indie World japonês, foi A Dance of Fire and Ice, que é um jogo rítmico de um botão só, que você controla duas bolinhas que elas estão trocando de lugar, e aí você tem que apertar o momento que a bolinha toca no chão, né? Essas duas bolinhas ficam ali numa... Esqueci o nome da visão. A gente falou já nesse podcast, eu esqueci o nome agora daquela visão.
Da visão?
Do estilo da câmera, onde que ela fica. É hexagonal? Não, eu esqueci agora.
Não, isso aqui você fica... É reto o negócio, é um mundo 2D.
Não é reto. Não mostra, tem profundidade também.
Nossa, eu acho que não, viu?
Será que então é devido à tela? Que eu lembro de ter uma profundidade. Não era 2D, só era.
Ele parece um caminho de jogo de tabuleiro.
Isso.
E aí fica passando uns clipes, umas coisinhas no fundo. É isso.
Mas enfim, é esse jogo aí que vai lançar em 2024. Já tá... É um jogo de 2019 no Steam, já, e no itch.io. E ele vai ser portado agora, ele vai chegar em 2024 no Nintendo Switch. E
esse parece é um jogo muito difícil.
Parece difícil, parece um jogo bem difícil. Pra um botão só, tanto ritmo diferente, eu fico meio... Me confunde.
É, você vai ter que decorar a regra do jogo, né? Pra cada ângulo, qual que é o ritmo. E você erra uma vez, volta com o começo da música, algo assim. Então é um jogo bem... Requer muita paciência e precisão. Eu gosto muito de jogos de ritmo. Eu testaria esse, mas não me vejo jogando muito tempo, não.
E esse foi o Indie World... Chapéu, não sei, a gente dava nota pro Indie World?
A gente dava? Vamos
eu não
dar,
lembro.
Então. Vamos
eu não lembro. Tá bom, então. Vamos dar nota pro Indie World, então. Qual nota aí que você daria? Considerando a americana, né? A japonesa não vamos ignorar.
É, exatamente isso que eu ia falar. Se for levar em consideração a americana... Tá, o Little Kitty Big City eu gosto muito, já tava de olho. O Anthem Blast também tava de olho. Como eu não sou muito fã da série, do mundo de SteamWorld, o final pra mim foi bem, né? Mas o Stitch, um jogo de puzzle legalzinho apresentado, bem feito. Mas sei lá, eu acho que teve muitas outras coisas que eu... É interessante, mas eu não vou comprar e... A sensação é que ficou bem na média, eu diria entre 2 ou 3, tentando me decidir ainda. Provavelmente um 2, vai.
Eu vou concordar então com o senhor, Chapéu. Também daria 2. Eu gostei de Little Kids.
Peraí, pra quem não sabe, é de 1 a 5 a nota, né?
É de 1 a 5. E eu também daria nota 2. Eu vou dar nota 2, na verdade. Eu gostei de Little Kid e Big City, achei que eles começaram bem. O problema é, a gente não é fã de SteamWorld, então, né, acaba com o final pra gente. Gostei do Stitch. Europa, dependendo do meu coração. O Lorelai The Laser Eyes no futuro. E Refined Self eu quero pegar. Então, Blast eu vou ver, eu não joguei Pizza Tower e nem os vários Wario Land. Então, não sei se eu gosto ou não desse gênero de plataforma, né? E decepção aí fica, acho que o Years Rising, que começou muito bem, quando foi mostrar o gameplay, sabe, caiu muito.
É, caiu a qualidade.
Mas acho que então, estamos falados, Chapéu. Eu peço desculpas para nossos ouvintes, porque eu apresentei, eu tô com um pouco de sono também. Agora, principalmente agora, bateu mais o sono. E o Chapéu tá destruído.
Ah, eu tô bem destruído. Viajei pela empresa, né? Aí fiquei uns dias fora de casa aí, não consegui nem acompanhar muito bem as coisas, né? Então, mal pelo cansaço, gente.
Então, esse foi o podcast, a gente só apresentou o Indies, e é isso, né? A gente fica aí pra próxima semana. Eu não sei, Chapéu, tem coisas importantes na próxima semana?
Vamos ver se o Jeff talvez participe na semana que vem, eu não sei, não vou prometer nada.
É, o Jeff tá perdido aí em terras brasileiras.
Tá perdido em terras brasileiras, mas vamos ver o que vai rolar.
Mas a gente vai, a gente, qualquer forma, iremos gravar, e tem que acalmar um pouco, porque daqui a pouco, maio chega com 2 lançamentos, né, Chapéu?
Ah, é. O Paper Mario já teve até. A Nintendo tá botando um monte de teaser, né? No Twitter da vida e outras redes, né?
Sim,
E
sim.
aí. Mas não é nada relevante a ponto de virar notícia aqui pra gente falar muito. É isso que é o problema.
Ela tá só tá esquentando aí e vai ter Endless Ocean também. Então os dois lançamentos de maio já estão. Vão já encher maio. Então acho que é isso. Obrigado pra todo mundo que ouviu. Se você tem algum comentário, quer criticar o nosso cansaço, vá no www.conexãonintendo.com.br, deixe seu comentário lá. Leremos o parte 2, que é o nosso podcast de comentários, que é quinzenal, né? Então a gente pega todos os comentários e lê. Obrigado e até o próximo episódio.